que traz aqui para o programa hoje outro competente médico da nossa comunidade, doutor Leonel de la Justina Caon, psiquiatra, ele que atua no Espaço Saúde da Unimed, ele que há 2 anos atua no CAPS aqui em Vacaria, e também o médico responsável pela ala de psiquiatria do Hospital de Bom Jesus, e que atualmente já está na sua terceira pós-graduação em psiquiatria no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Que alegria recebê-lo nesta manhã. Como é que está o senhor, doutor Leonel? Bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia, ouvintes. Tirando esse tempo nublado, tudo certo, né? Tudo certo,
Vladimir. Tudo certo. Então, tá bom. Doutor, eu fiz, até pedi pro pessoal da Unimed agendar com o senhor e lhe convidei para vir aqui, porque a gente acompanha o dia a dia da nossa comunidade local e regional e a gente se detém muito à nossa realidade, à nossa aldeia aqui. E eu, particularmente, estou muito preocupado e até busquei alguns dados aqui e vou lhe trazer para o senhor, especialmente para os nossos ouvintes. Por exemplo, quero agradecer aqui, inclusive, o Luciano da Guarda, chefe, que nos passou. Nos últimos 60 dias, 18 casos a guarda, junto com o SAMU, 60 dias aqui em Vacaria, atendeu, e essas pessoas foram encaminhadas ao hospital por estarem com surto psicótico. Inclusive, ontem à tarde tivemos um caso no bairro Santa Terezinha, e a 1h35 da madrugada de hoje, doutor Leonel e ouvintes, mais um caso de um homem que estava só de cueca, também com surto psicótico, correndo para as ruas de Vacaria. E o senhor trabalha aí, tem todo um conhecimento, pós-graduação, e conhece muito bem essa questão da psiquiatria. Lhe pergunto, o que está acontecendo, por exemplo, Vacaria? 60 dias, 18 casos, doutor Leonardo.
Vladimir, então assim, né? É muito difícil a gente falar especificamente de cada caso, né? Seria impossível eu explicar aqui para ti o que aconteceu com cada um.
Sim.
Né? Cada surto é diferente do outro.
Cada caso é um caso.
Cada caso é um caso.
Sim.
Entretanto, levando em conta o pequeno espaço de tempo, né, em que aconteceram 18 casos, a forma mais comum de um surto psicótico acontecer com qualquer pessoa é o uso de substância, né? Então, supondo que esses casos eles estão interligados, a principal hipótese seria o uso de algum tipo de substância psicotrópica, né? Em outras palavras, uso de drogas. Mas é claro, daqui a pouco nem todos esses 18 casos foram por uso de drogas, né? Existem diversas condições que podem ocasionar sintomas e surtos psicóticos.
Que situações seriam estas, além desta da droga, doutor?
Então, antes de tudo, Vladimir, eu acho que é importante a gente explicar o que é um surto psicótico,
ótimo,
né?
Vamos lá. Que
é um sintoma psicótico? Psicose, por definição, é tudo aquilo que foge, aquilo que difere da realidade. Então, daqui um pouco eu tô escutando vozes, eu tô vendo vultos, tô tendo alucinações, delírios de perseguição que não condizem com a realidade. Isso, por definição, é um sintoma psicótico. Que pode ocasionar isso, né? Desde uma crise de pânico, depressão, bipolaridade, transtornos delirantes, esquizofrenia. Então, é uma infinidade de doenças que podem ocasionar sintoma psicótico. Não é porque uma pessoa está tendo uma alucinação, que está tendo um delírio, que esse sintoma é específico ou exclusivo de uma condição, certo? Então, por isso, por essa razão, por essa enormidade de condições que podem causar sintomas psicóticos, que novamente eu retomo que essas doenças elas levam tempo, né? Elas precisam evoluir em gravidade para ocasionar esse tipo de sintoma. Então é muito difícil que todos esses 18 casos evoluíram juntos ao mesmo tempo para culminar em um surto psicótico. A forma mais rápida, mais grave, vamos dizer assim, é pelo uso de substância. Né? Eu reforço que eu estou falando isso muito superficialmente.
Perfeito,
né? Eu não tenho conhecimento específico de cada caso ali.
Mas preocupa, né, doutor? E o senhor é um professor da área.
Muito, preocupa muito.
O senhor, inclusive, nos colocava, eu quero repassar aqui os ouvintes, o senhor é o responsável pela ala da psiquiatria do Hospital de Bom Jesus.
Correto.
Trabalha há 2 anos aqui no CAPS de Vacaria.
Correto.
O senhor disse que também tem tido muitos casos aí de surto psicótico, tanto lá na internação em Bom Jesus, como aqui no CAPS de Vacaria, e de pessoas a partir de 16 anos até, em média, uma média de 16 a 50 anos, doutor. Preocupante,
isso.
Porque aqui, 16 anos já tendo um surto psicótico, realmente é preocupante, muito jovem. jovem, ainda adolescente, doutor Leonel.
É, surto psicótico, na verdade a gente não atende tanto diretamente no CAPS, né? Porque surto psicótico requer um atendimento especializado em ambiente hospitalar.
Correto.
Ou às vezes numa unidade de pronto atendimento, como uma UPA. Né? Às vezes requer o acionamento do SAMU ou da guarda para ajudar a conter e manejar o paciente ali, né? A pessoa. Mas depois desse manejo inicial do controle do surto, lembrando que o surto é diferente de sintoma psicótico, né? Durante o surto a pessoa tem total e completa desconexão com a realidade, então ela tá tendo as alucinações dela, o delírio de perseguição, daqui um pouco o Brasil vai entrar em guerra com tal país e ela já tá se preparando, porque para ela aquilo ali é total verdade. E não vai ter ninguém que vá conseguir mudar essa opinião, né? Tirar ela da realidade dela naquele momento. É por isso que muitas das vezes, durante o surto, é necessário o manejo medicamentoso, né? Com remédio, com medicamento. Mas fora do surto, uma vez que haja o controle ali, aí sim as pessoas são encaminhadas, seja para o CAPS, seja para o psiquiatra de referência delas, ou às vezes direcionadas diretamente para algum tipo de internação psiquiátrica, se for necessário. Então, o que que acontece, né, ali no CAPS?
Sim.
A gente tem visto, sim, um aumento da demanda para tratamento de transtorno de uso de substância, seja álcool, seja droga, né? Drogas envolvendo desde maconha até cocaína, crack. E quanto...
O senhor disse que é crack e cocaína, muitos casos chegando no CAPS.
Muitos casos ali no CAPS, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a cocaína e o crack são drogas que causam uma adicção muito grande, né? Viciam muito fácil e muito rápido.
E destrói também muito rápido.
Muito, muito. Assim, ó, eu dou esse exemplo. Eu escutei isso quando eu estava no colégio, há muito tempo atrás. Se droga fosse ruim, ninguém usava. Se o efeito da droga fosse ruim, ninguém usava. Então, o efeito que a droga traz para o cérebro é muito bom. Libera hormônios do prazer ali que a pessoa se sente maravilhosamente bem. Só que as consequências, né, o dano que ela causa para a pessoa é muito grande, é muito pior. Né? A adicção é justamente esse vício no efeito que a droga vai ter no corpo. Só que a cocaína e o crack vão destruir pulmão, vão destruir cavidade nasal, podem causar problemas cardíacos, podem causar problemas cerebrais, infartos, AVC. Então, destrói. É terrível nesse sentido, né? E qual que é o problema? Hoje em dia, a parte de adolescentes, né, jovens adultos ali, tá tendo, assim, uma demanda maior de busca ao CAPS, justamente por uso de substância.
E o senhor disse que, inclusive, no CAPS da Vacaria, as internações também têm aumentado muito, né, doutor?
Tem pedido tanto de internação voluntária, em que a pessoa se disponibiliza, ela manifesta ali a vontade de internar, porque não foi possível o manejo em casa, mas também tem tido um aumento de internação compulsória, determinação judicial para internar aquele indivíduo, aquela pessoa, né? E mais uma coisa, né, Ladimir?
É
importante frisar que a droga ela não tem preferência por sexo. Então, tanto homem quanto mulher.
Tem mais homens ou mais mulheres?
Tanto homem quanto mulher. Nesse sentido, eu vou generalizar de fato, porque nós temos a demanda para os dois lados. É claro que há um predomínio. Há um predomínio um pouquinho maior para o homem.
Mas tem muitos casos de mulheres.
Mas temos bastante casos de mulheres lá também.
Bárbara. Aqui é só uma perguntinha de uma mãe que ela me manda aqui. Bom dia, Ladimir. Pergunta para o doutor Leonel, por gentileza. Meu filho teve um surto. Eu queria saber se ele lembra o que ocorreu, se ele sabe o que aconteceu quando depois da passada e da situação está controlada. Pergunta de uma mãe aqui.
Então, primeira coisa, né? Se foi um surto psicótico ou se daqui um pouco foi uma crise de ansiedade e uma crise de pânico, né? Como eu expliquei antes, o surto psicótico, total e completa desconexão com a realidade. Então, está tendo alucinação, está tendo delírio. Muitas das vezes, esse surto psicótico pode causar perda de memória, sim, logo após o manejo, logo após o controle do surto. Agora, é diferente se daqui um pouco essa pessoa teve uma crise de pânico, vou colocar entre aspas, um surto de ansiedade. Aí não. A ansiedade, a pessoa tem completa, tem total entendimento ali do que está acontecendo ao redor, mas tem aquela sensação de palpitação, de sudorese, mal-estar, às vezes sensação de morte iminente, parece que vai infartar ali na hora, que está tendo um AVC, e na verdade é só uma ansiedade. Mas nesses casos de surto ou crise, de pânico e ansiedade, a pessoa tem memória sim. É muito difícil perder memória durante surto de ansiedade ou pânico. Agora, como surto psicótico, vira uma bagunça ali a questão de neurotransmissão lá no cérebro, às vezes pode ter, sim, perda de memória logo após o surto em si.
9h26, pedisse a compreensão, doutor Leonela, você ouvinte, Espaço Comercial, já voltamos a falar sobre a questão surto psicótico. Inclusive, as colocações que o doutor está fazendo aí, com baseado nesses números que estão, buscamos aí da realidade de Vacaria. Nos últimos 60 dias, a Guarda e o SAMU encaminharam ao hospital 18 pessoas, inclusive um senhor, essa madrugada, 40 e poucos anos, estava só de cueca, correndo azul de Vacaria com um surto psicótico aí. Em 60 dias, 18 pessoas encaminhadas ao hospital. Doutor Leonel de la Justina Caon, atua no CAPS Vacaria, é o responsável pela ala psiquiátrica do Hospital de Bom Jesus, atende no Espaço Saúde da Unimed e que já está na sua terceira pós-graduação em psiquiatria no Albert Einstein, em São Paulo. E que antes de ser psiquiatra foi militar, né? O senhor foi médico, tenente, patente de tenente no exército em Criciúma, né, doutor?
Correto, correto, Vladimir.
Ficou um ano no exército.
Sim, fui voluntário ali para exercer a profissão de médico. Olha, no exército, né? No ano de 2022, fiquei cerca de um ano e meio, né, exercendo a profissão de oficial médico militar. Inclusive foi justamente durante esse meu exercício ali da patente médica de segundo tenente lá no exército que eu tive a possibilidade de ter um contato maior, principalmente pelo Hospital Militar de Florianópolis, com a área da psiquiatria. Porque a psiquiatria, ela é universal. Todo e qualquer ser humano vai ter ali suas angústias, seus sofrimentos, né? Às vezes um humor um pouco prejudicado, e isso não difere também lá dentro do exército, né? Apesar daquela rotina. Sim. Ali. Então, o exército, ele preconiza muito a questão da saúde mental. Então, é claro que eu tô falando isso de Criciúma, Santa Catarina, né? Às vezes, sim, outro quartel pode mudar. Mas foi justamente ali que eu consegui ter um contato maior, né? Principalmente, novamente, agradecendo o hospital ali de Florianópolis, o Hospital Militar de Florianópolis, que ele disponibilizou para nós médicos ali vários cursos, né, várias palestras em relação à saúde mental. E dali em diante eu segui meu aprimoramento, né, minha especialização na parte de psiquiatria.
Realmente, doutor, um assunto assim que o senhor vai ter que voltar mais vezes aqui, ó. Vamos para as perguntas aqui, doutor, bem rapidinho. Doutor, demência alcoólica traz algum problema aí mais grave aí? Pergunta a nossa ouvinte para o senhor, por gentileza.
De forma bem concisa, né?
Isso, demência, vamos lá, num pingue-pong.
Demência alcoólica por si só já é uma consequência importante do álcool, né?
Sim.
Demência alcoólica começa a entrar na parte da neurologia, né? Sim. Mas querendo ou não, o álcool, ele afeta muito a parte neuronal. Ele machuca nervo, machuca neurônio, né? Então, a demência causada pelo álcool, com certeza, se não tratada, se não acompanhada, vai trazer consequências. E, inclusive, pode ser uma das causas de sintoma psicótico, né? Que a gente estava comentando até agora há pouco. Daqui um pouco, o paciente que... Não só que o paciente que é diagnosticado com demência por álcool. O paciente é alcoólatra, está utilizando álcool em muita quantidade. Ou, daqui um pouco, parou de soco de beber porque quer, né, abandonar o vício. Pode ter sintoma psicótico. Então, sem sombra de dúvida, a demência alcoólica, ela requer sim acompanhamento, né? Não dá para deixar Deus dará, senão pode evoluir sim para daqui um pouco alguma doença mais grave.
Eu quero lhe agradecer porque o nosso assunto é surto psicótico, a realidade de Vacaria, 60 dias, 18 pessoas, pelo menos a guarda e o SAMU encaminharam ao hospital com surto psicótico. Mas eu tenho que atender o nosso ouvinte também aqui, agradeço a sua compreensão. É aqui uma senhora, uma mulher dizendo que ela está em depressão pós-parto, doutor.
Depressão pós-parto? É um assunto um pouco mais delicado, né?
Mais delicado.
A depressão pós-parto, geralmente, ela não se inicia no pós-parto, né? É uma depressão que ela já vem, às vezes, durante a gravidez, ou às vezes mesmo antes de engravidar, né? Como a depressão ela nunca inicia, com o perdão da expressão, com os dois pés na porta, aquela questão de perda de prazer, de tristeza, de perda de vontade de fazer as coisas, às vezes as pessoas vão empurrando com a barriga, achando que vai melhorar, que é só uma fase. É um mito popular achar que a gravidez é fator protetivo contra transtorno psiquiátrico. É muito pelo contrário. Às vezes a gravidez ela pode agravar um transtorno psiquiátrico, então tem que ter cuidado com isso. E a depressão pós-parto, inclusive até pelas alterações hormonais que nós temos ali no pós-parto, pode também agravar a questão da depressão. Então, o conselho máximo que eu tenho para essa nossa ouvinte é: busque o teu psiquiatra de referência, ou daqui um pouco um médico, para passar por consulta, sim, e até iniciar algum tratamento.
A ouvinte pergunta aqui, doutor: ataque de pânico e crise de pânico é a mesma coisa? Por gentileza, pergunta, Vladimir.
Seria a mesma coisa, né? Mesma é só uma coisa. Questão de nomenclatura ali, crise de pânico, ataque de pânico, surto de pânico, né? São apenas nomenclaturas diferentes para nomear a mesma coisa.
Não,
né?
Vou falar o nome aqui, duas pessoas que o senhor atende no CAPS aqui, dizendo aqui nos seus depoimentos que o senhor é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, e agradece pelo seu trabalho, da maneira que o senhor faz esse trabalho voltado com, principalmente dessa atenção, desse carinho com os pacientes lá.
Depoimento eu que agradeço. Fico muito contente, sim, com esse depoimento. Muito obrigado. Obrigado.
Volto ao surto psicótico. Tem outras perguntas aqui, já é 9h39, passa muito rápido. Como é que os sintomas, o senhor disse que é diferente, os sintomas, doutor, até porque na família, de repente, eu posso perceber se algum sintoma pode levar um familiar meu a ter um surto psicótico. Como é que as pessoas podem identificar, doutor?
Então, novamente, eu volto ali àquela questão da definição do que é um surto, né? O surto é total e completa desconexão com a realidade. Então, pro surto, né? Então, o paciente que está tendo aquele surto ali, o que ele está vivenciando na, digamos assim, na cabeça dele é verdade e acabou. Ninguém vai convencer do contrário. Agora, sintoma psicótico, ele é mais pontual, né?
Mais pontual.
Então, o paciente, ele, daqui um pouco ele tá ouvindo voz, mas ele entende que aquela voz é coisa da cabeça dele, que não tem ninguém chamando, que não, aquela voz ali não é de uma pessoa, né? Mesma coisa, alucinação visual. Daqui um pouco eu tô vendo um vulto, tô vendo uma pessoa ali, mas eu sei que, na verdade, não está ali. Então, o sintoma psicótico, na grande maioria das vezes, o próprio paciente, ele já se apresenta com a queixa: olha, eu tô tendo alucinação, eu tô vendo vulto, eu tô ouvindo voz, e eu não quero mais isso. Então, o sintoma psicótico, o próprio paciente, ele tem consciência de que aquilo ali não está certo, né? De que aquilo ali realmente não existe, não tá ali. A mesma coisa os delírios, né? Que aí seria a parte de o mais comum, delírio paranoide, delírio de perseguição. Então, aquela sensação que tem sempre alguém me olhando, alguém me observando, sempre olhando atrás do ombro, sai na rua com medo, né? Às vezes fecha as janelas, às vezes tem aquela sensação de colocar um chip, uma câmera, que estão te observando em casa.
Estão te vigiando.
Então isso são sintomas que o paciente ele experiencia, ele tem, mas grande maioria das vezes ele entende que é coisa da cabeça dele, que aquilo ali não é real de fato. O surto não. O surto, ele tá vendo vulto, tá ouvindo voz, e ele acredita que aquele vulto é real mesmo, aquela voz é real. Às vezes a voz é de comando, então, poxa, ó, pega aquele copo, joga na parede, né? Ou às vezes coisas um pouco mais pesadas, e ele vai lá e faz, porque realmente aquela voz, ela me mandou, e eu acredito.
A Márcia pergunta aqui, chegou agora, doutor Leonel, ele diz que teve um familiar que teve surto. Ela pergunta, ele está sob controle da situação hoje. Quem teve um surto pode ter seguidamente, pode ter outros surtos?
Depende do contexto, né? Como a gente comentou ali no início, existem inúmeras condições que podem dar tanto sintomas quanto surtos psicóticos, né? Desde uma depressão até a esquizofrenia, né? Que são doenças assim com potencial de gravidade e de consequência completamente diferentes. Então, para responder essa pergunta, na verdade, teria que ter um conhecimento maior do contexto, né?
Sim.
Que esse familiar está inserido ali, né?
Exato.
Mas se for um surto psicótico em consequência de alguma doença crônica, Lembrando que depressão tem cura, né? Mas daqui um pouco uma doença crônica, como uma bipolaridade ou até uma esquizofrenia, aí nesses casos sim, ocorre a possibilidade do surto reaparecer. Mas detalhe, né? Se o paciente ele tá medicado, ele tá tratado, tá fazendo acompanhamento, a chance do surto aparecer é quase zero. O objetivo do tratamento é justamente esse, né? Vida normal. Agora, se faz o tratamento irregular, se não toma o remédio certo, se daqui um pouco não acompanha mais com o médico ali que prescreveu, que fez o diagnóstico, o tratamento, abandonou, aí a chance de aparecer o surto é muito grande.
Interessante, eu gostei que o senhor colocou aí, tratamento, fazendo certo, vida normal praticamente.
O objetivo do tratamento é esse.
Quer dizer, inclusive, tem solução, né?
Sim, com certeza. Eu sempre, quando eu falo de tratamento, eu sempre toco no assunto da lei antimanicomial aqui no Brasil, né? Antigamente, poxa, começou a ter alguma alucinação, começou a ter esses delírios, às vezes até pela questão do tratamento, na época não ser tão evoluído quanto hoje, manicômio, hospício, interna. E, querendo ou não, hoje a gente sabe que isso era terrível para o paciente.
É verdade.
Né? O objetivo do tratamento é reinserção social, total e completa. Às vezes até voltar a trabalhar consegue, ter família, ter uma vida normal. É claro que cada caso é um caso, né? Mas de uma forma geral, o objetivo do tratamento é esse, né? Também vem, eu sempre toco no assunto, toma remédio, vai no psiquiatra, ou é depressivo, é louco. Isso é a maior bobagem que existe.
E dizem, né? Muito por aí, né?
Essa questão do preconceito e do tabu vem diminuindo com o tempo, mas ainda ele é muito presente na nossa sociedade. E às vezes é justamente esse preconceito, seja dos familiares ou às vezes do próprio paciente, que ele vai empurrando com a barriga, ele retarda ali a busca por um atendimento médico, e é nesses casos que a doença se agrava, né? Então, não usou medicamento, acompanha com o psiquiatra, não é questão de ser louco ou não, é questão de saúde, né? Aí eu sempre faço o paralelo, só porque o diabético usa um medicamento e acompanha o médico, o hipertensivo usa um remédio, acompanha com o médico, não significa que ele tem algum problema grande, que ele não vai mais poder ter uma vida normal ali. A mesma coisa para a saúde mental. Né? A diferença é que a psiquiatria ela vem aflorescendo aí, ela vem tomando maior evidência, principalmente depois, inclusive, né, da pandemia ali. E agora o pessoal está entendendo que a psiquiatria não é esse monstro de sete cabeças que todo mundo acha. Né? E a busca tem aumentado. A pandemia evidenciou muito isso. Né? Aumento aí de 20%, 30%, né, de agravo em transtorno mental, principalmente ansiedade e depressão. E o pessoal buscou muito o atendimento médico e atendimento psiquiátrico, psicológico, durante e depois da pandemia, e teve esse entendimento que realmente a psiquiatria ela tá aqui que é só para ajudar, né? Ninguém vai chegar num atendimento. E outro detalhe, né, Vladimir?
Sim.
Muitas vezes os pacientes chegam com medo de dizer que estão ouvindo voz, que estão vendo vulto, ou às vezes com medo de dizer que estão com aquele pensamento de se machucar, de se cortar, de tirar a própria vida, achando que isso significa internação. Isso não significa internação. A internação, muitas vezes, é o nosso último recurso. Né? Justamente pela lei antimanicomial. A gente vê que a internação ela serve para um motivo bem específico. Né? Então a gente tentou de todas as formas ali o manejo, não deu certo, aí daqui a pouco a internação é uma opção. Ou, aí tocando no assunto dos surtos psicóticos, se às vezes não conseguiu manejar ou está num surto muito grave mesmo, aí é internação. Mas são casos muito graves. Né? Eu peço inclusive para os nossos ouvintes que não tenham medo de falar, seja com o médico do posto de saúde, o médico particular de vocês, independente de ser da área de saúde mental ou não, se tem alguma angústia, alguma coisa te afligindo, principalmente da questão psiquiátrica, porque isso é de suma importância, né? Transtorno psiquiátrico, existe a situação que a gente chama de somatização. Então, a ansiedade é a nossa grande simuladora. Às vezes, uma crise de ansiedade simula um infarto, simula um AVC. Então, a mente adoece, o corpo também responde. Então, às vezes, aquelas dores crônicas que não resolvem com remédio, não resolvem com nada, daqui a pouco o problema não está na perna, no braço, está na mente. Então, é de fundamental importância buscar, assim, principalmente se percebe que não está 100%, buscar uma ajuda médica ali, com qualquer médico, né, para ter esse primeiro contato e ver se realmente precisa um tratamento mais a fundo ou não.
Dr. Leonel de la Justina Caon, psiquiatra, não temos mais tempo, encerrou nosso tempo aqui, mas eu encerro agradecendo a sua presença aqui e respondendo a pergunta dos ouvintes com o comentário da professora Marisa. Ela diz o seguinte: fascinante o assunto, muito esclarecedor. Parabéns pelas colocações do Dr. Leonel e pela abordagem da rádio aí. Ouvinte aí. Doutor,
muito obrigado. Muito obrigado, Vladimir. Agradeço o espaço e espero estar com vocês aqui novamente aí no futuro próximo.
Vamos ter que voltar aqui, ó. Tá chegando outras perguntas, tem aqui de ansiedade, depressão que eu não consegui encaminhar para o senhor, além, evidentemente, essa questão do surto psicótico. Só quem pediu aqui, ó, se o doutor Leonel atende particular, atende particular e Unimed lá no espaço, é nas quartas, né?
Quartas-feiras ali no Espaço de Saúde da Unimed, correto?
Isso, Espaço Saúde da Unimed nas quartas-feiras. Anote o telefone quem pediu, 3511-1694. Vou repetir, doutor Leonel, psiquiatra, 3511-1694, atende todas as quartas-feiras no Espaço Saúde da Unimed. Então, bom trabalho pro senhor, obrigado mais uma vez pela presença.
Obrigado,
e saúde
Vladimir,
pro senhor.
Agradeço e até a próxima, viu? Um abraço aos ouvintes.
Valeu. Este doutor Leonel de la Justina Caon, nosso, é filho da terra, aqui de Vacaria, que há 2 anos trabalha no CAPS, atende então, como eu falei, nesse número que eu falei há pouco para você agendar no Espaço Saúde da Unimed, e também é o responsável pela ala psiquiatria lá do Hospital de Bom Jesus, ele que está já na sua terceira pós-graduação em psiquiatria no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.